Alô, amigas, alô, amigos, a Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, um prazer estar em contato com vocês, aqui transmitindo no streaming ao vivo, no síncrono em www.rai.com.ar e também pela onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Lembrem os amadores da onda curta que podem encaminhar relatórios de recepção para qslrai@gmail.com para que sejam confirmados por um QSL versão eletrônica. O programa de hoje, sexta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume. Mas também hoje estaremos falando em rádio, me escutas em DXmo, dentro do dx.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Slain. Temos também uma nova edição da sessão onde conhecemos novidades da cena musical do país, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock e à música eletrônica. E ainda, se tivermos tempo, também estaremos revisitando um aspecto da herança do máximo escritor da Argentina, o senhor Jorge Luis Borges. Nos acompanha hoje na operação técnica a colega Luciana Ballarino e é com ela que passamos para as informações. A Argentina vive seu maior surto histórico de dengue. Em meio à epidemia de dengue, na qual já há mais de 180 mil casos confirmados nesta temporada e quase 130 mortes, o governo de Javier Milei, que nega a possibilidade de organizar uma campanha de vacinação, decidiu suspender por 30 dias a intervenção da Administração Nacional de Medicamentos na importação de repelentes de mosquitos.
Con 129 muertos y más de 180 mil casos registrados, la Argentina atraviesa el mayor brote de dengue en la historia. Esto según datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. En este sentido, el ministro Mario Russo admitió que existe un cuello de botella en la provisión de repelentes para combatir el dengue y además agregó que la vacuna no es de utilidad para mitigar el brote de la enfermedad. Por otra parte, señaló Russo que con los ministros de Salud de todas las provincias reunidos en el Consejo Federal de Salud se delinearon las estrategias para afrontar la epidemia de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti. En diálogo con Radio Nacional, el médico infectólogo Eduardo López se refirió a la situación actual por el dengue.
El dengue en Argentina está subiendo, tenemos un número más de 160 mil casos y está afectando todo el norte y el centro argentino. El número de casos disminuye en forma muy significativa en Cuyo y en la Patagonia. Y está afectando a todas las edades. El mayor grupo afectado son adolescentes y adultos jóvenes. Pero la tasa de mortalidad mayor se encuentra en los mayores de 80 años. Este año tenemos un número de muertes mucho más de lo esperado. Creo que son 129. Y todavía van a seguir apareciendo casos porque si se repite el histórico, vamos a seguir teniendo casos en forma importante hasta la primera quincena de abril. Después empieza a bajar si se repite lo del año pasado.
Por otra parte, López detalló cuáles son las características de la vacuna que fue aprobada por la ANMAT a fines del año pasado y es elaborada por el laboratorio japonés Takeda.
La vacuna es segura y eficaz, hay varios trabajos publicados demostrando esto. Nuestra institución ANMAT la ha aprobado de 4 años hasta cualquier edad. La vacuna son 2 dosis. Con un intervalo de 3 meses. Para tener adecuada protección, tiene que usar las 2 dosis. Con 1 dosis se inicia el proceso de fabricar anticuerpos, pero no hay ningún trabajo en que con 1 dosis le garantice una adecuada o completa protección. Usted tiene que tener 2 dosis. Ahora, como hay 3 meses de intervalo, cuando usted se da la segunda dosis, que es donde está estudiado la eficacia, han pasado ya 3 meses, con lo cual es probable que estemos ya con el brote bien disminuido.
Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
cúpula entre governo argentino e Comando Sul, preocupações e solicitações dos Estados Unidos. Em visita aqui à Argentina, a general Laura Richardson, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, disse que estava surpresa com o fato de a Argentina permitir que as Forças Armadas chinesas operem em segredo. A principal preocupação levantada com as autoridades argentinas foi uma base chinesa, mas de atividade científica, instalada na província patagônica de Neuquén. Ela também confirmou a transferência de um avião C-130 Hércules, registro TC-60, para a Força Aérea Argentina. A aeronave estava avaliada em aproximadamente 30 milhões de dólares e faz parte de um subsídio de assistência à segurança financiado pelos Estados Unidos. Laura Richardson, que está encarregada de promover os interesses dos Estados Unidos da América na região, encerrará a sua agenda com uma viagem à cidade de Ushuaia, considerada um enclave geopolítico do Cone Sul.
Vamos a hablar del encuentro que mantuvo la general del ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, con algunos funcionarios del gobierno nacional. La general Laura Richardson se reunió hoy con funcionarios nacionales en el marco de su segunda visita a la Argentina en menos de un año. La enviada de Joe Biden fue recibida por el jefe de gabinete Nicolás Posse, la ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino y el ministro de Defensa Luis Petri. También participó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. El encuentro tuvo como objetivo reforzar la relación estratégica entre Estados Unidos y Argentina en materia de defensa y colaboración militar, además de alertar el avance de China en la región. También se oficializó la entrega de un Hércules C-130 para la Fuerza Aérea Argentina.
Sindicato vai entrar na justiça por causa de demissões em massa no setor estatal. O sindicato União del Personal Civil de la Nación, conhecido pela sua sigla UPCN, entrou na justiça para apresentar um mandado de segurança coletivo para ordenar que o Estado argentino pare com as demissões em massa de funcionários públicos. Andrés Rodríguez, secretário-geral do sindicato, argumentou que as demissões violam os direitos do artigo 14 bis da Constituição Nacional. Esse artigo considera os trabalhadores do Estado como sujeitos à proteção preferencial, lhes garantindo sua própria estabilidade no emprego. No sindicato, eles alegam que, sob supostas auditorias, funcionários contratados e permanentes de longa data foram demitidos, sem que essas demissões respondessem a qualquer lógica que não fosse a de reduzir o número de funcionários. Em outro sindicato estatal, a ATE, eles indicaram que até o momento 15 mil cargos foram demitidos em toda a administração pública nacional. O número foi confirmado ontem pelo próprio porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni. Vamos lutar e vamos usar a motosserra, disse o diretor da ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Ele também enfatizou que neste fim de semana foram recebidos milhares e milhares de telegramas de demissões em todos os casos ilegais e arbitrários. Hoje, sexta-feira, a ATE, a Associação dos Trabalhadores do Estado, realizam greve e convocam a mobilização.
Desde ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado anunciaron un paro para este viernes. Hoy encabezaron diferentes movilizaciones. La Asociación de Trabajadores del Estado justamente definió esta realización de una medida de fuerza. Será este viernes en rechazo a los 11.000 contratos que no fueron renovados en la Administración Nacional. La medida se votó en una asamblea convocada por el gremio tras las protestas que se llevaron adelante este miércoles, donde numerosos trabajadores cuyos contratos no fueron renovados intentaron ingresar a sus puestos en ministerios y dependencias estatales frente a un fuerte operativo policial. En tanto, la CGT se reunió en la sede de UPCN, donde se evaluaron distintas acciones frente al panorama en la administración pública. Se espera otro encuentro el próximo 11 de abril, donde se definirán medidas de fuerza. La central no descarta realizar un paro y movilización.
Y con respecto a este tema, en su habitual conferencia de prensa matutina, el vocero Manuel Adorni indicó que son 15.000 los contratos que fueron dadas de baja en la planta del Estado. Esto decía.
Efectivamente, el número final ronda los 15.000, las 15.000 personas o los 15.000 contratos que efectivamente no se han renovado. Venimos hablando de esto en reiteradas oportunidades. No hay mucho más para decir, que simplemente es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado. Con respecto a los ingresos, bueno, lo que sea fuera de la ley tendrán las consecuencias correspondientes en cada caso.
Dívida como FMI, a Argentina terá de pagar quase 2,8 bilhões de dólares. O governo da Argentina terá de definir nos próximos dias a estratégia que utilizará para enfrentar os pagamentos ao FMI programadas para este mês de abril. De acordo com o calendário publicado no site do FMI, a Argentina deve enfrentar 3 vencimentos neste mês, no valor de pouco mais de 1,9 bilhões de dólares. No dia 9 de abril, a Argentina deverá pagar já 1,2 bilhões. No dia 16 de abril, terá de pagar outros 644. E no dia 30 de abril, 88 bilhões deverão ser pagos. O governo de Javier Milei poderia usar a opção dada pelo FMI de agrupar todos os pagamentos no final de mês. Em maio, o FMI realizará a 8ª revisão trimestral do acordo. Ontem, quinta-feira, o FMI divulgou uma comunicação na qual reclama maior pragmatismo e parabeniza as políticas de ajuste encaminhadas pelo governo do ultraliberal Javier Milei.
Y el Fondo Monetario Internacional le levantó el pulgar al gobierno de Javier Milei en lo que tiene que ver con la nueva fórmula destinada al pago de las jubilaciones, pero también le pidió cierto pragmatismo en las negociaciones para lo que va a ser el Pacto de Mayo y las cuestiones que le van a dar gobernabilidad a Javier Milei. Bueno, Lucrecia, metiéndonos en tema, ¿qué sucedió? ¿Qué dijo el FMI?
Así es, Flor, te lo definiría en 3 palabras. Sí. Más aplausos para el gobierno, los funcionarios deben estar muy contentos con estas declaraciones de la portavoz del Fondo Monetario Internacional, sí. Julie Kozak, que habló hoy y que dijo, bueno, fue un progreso impresionante el que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, sí. Liderado por el presidente Javier Milei. ¿Por qué? Bueno, dijo que la inflación está bajando más rápido de lo que esperaba. Recordemos que en febrero la inflación fue del 13,2% y ahora el gobierno proyecta que va a ser de un dígito. Pero esto es el resultado de medidas que tomó el gobierno. Una corrección fiscal fuerte y una recomposición de reservas del Banco Central que preside Santiago Bausili. Pero como vos bien dijiste, también celebró el cambio que hizo el gobierno en la fórmula previsional. Recordemos que el gobierno quería que esta medida salga por el Congreso, pero que se enfrentó con fuertes trabas en la ley bases. Ante esta situación, ¿qué hizo el gobierno? La sacó mediante un decreto y cambió que el ajuste no sea trimestral, como planteaba la fórmula del gobierno de Alberto Fernández, sino mensual y atado a la inflación, al índice de precios al consumidor.
¿Y por qué le parece bien al FMI esta medida?
Bueno, porque esto hace que los jubilados no pierdan tanto poder de compra. Cuando vos ajustabas cada 3 meses, claro, el jubilado podía comprar menos en el supermercado, claro, o en cualquier producto del mercado.
Sí. Y título breve, ¿qué sucede con las negociaciones de cara al Pacto de Mayo?
Bueno, el FMI le volvió a hacer un pedido concreto al, sí, gobierno. Le dijo, pragmatismo, necesito que consensúes con el resto de los actores políticos, tanto para el decreto 70-2023 como la ley bases.
Continuamos agora pelo Brasil, onde as aldeias Yanomami estão contaminadas por mercúrio usado no garimpo. Um estudo da Fiocruz, divulgado ontem, quinta-feira, mostra a contaminação generalizada por mercúrio entre membros do povo indígena Yanomami. O estudo constatou que o consumo médio de mercúrio na população é 3 vezes superior aos limites recomendados. O metal é ingerido por meio dos peixes, uma das principais fontes de alimento dos Yanomami.
Grande parte da população de 9 aldeias Yanomami, localizadas no estado de Roraima, estão contaminadas por mercúrio, consequente da atividade de garimpo ilegal de ouro. Esse é um dos resultados de uma pesquisa da Fiocruz divulgada nesta quinta-feira. Os dados foram obtidos através de 287 amostras de cabelo dos indígenas, que foram colhidas em outubro de 2022. Nas aldeias da região do Alto Rio Mucajaí, 84% das amostras apresentaram níveis acima de 2 microgramas de mercúrio por grama de cabelo. Uma quantidade que obriga a notificação para tomada de medidas pelo Sistema Único de Saúde. E em 10% das análises, esse nível foi o triplo, ou seja, mais de 6 microgramas de concentração. Essa população é a que vive justamente nas aldeias mais próximas aos garimpos ilegais e precisa de cuidados especiais de saúde. De acordo com a pesquisadora Ana Paula Vasconcelos, os povos Yanomami estão vulneráveis de duas maneiras: por viver perto do garimpo e por consumir peixes contaminados.
Essa forma química do mercúrio é uma forma orgânica, é extremamente perigosa para a saúde humana, porque ela tem como órgão-alvo no corpo humano o sistema nervoso central. Esse metilmercúrio é quase que em sua totalidade absorvido pelo trato gastrointestinal e pela corrente sanguínea ele chega até o cérebro, onde ele faz umas espécies de lesão, provoca umas lesões, e ali ele fica impregnado, acumulado por um tempo superior a 20 anos.
E o risco é ainda maior entre as gestantes.
Porque a mulher que é gestante e come peixe contaminado, ela não só se contamina com metilmercúrio, como ela também contamina o cérebro do feto. Só que o cérebro do feto, por estar em formação, estar em desenvolvimento, ele é muito mais sensível aos efeitos do metilmercúrio do que um cérebro adulto. Então, é muito provável que crianças que passem por essa exposição pré-natal, ainda dentro da barriga de suas mães, nasçam com problemas cognitivos importantes, né, com comprometimento cognitivo, de inteligência, que pode repercutir por toda a vida daquele indivíduo.
A contaminação também pode provocar aborto. Além disso, os pesquisadores realizaram um teste de coeficiente de inteligência entre as crianças, que tiveram valores 30% abaixo da média esperada. Já adultos submetidos à exposição crônica podem ter alterações na sensibilidade das mãos e dos pés, na audição e no paladar. Também há risco de alterações cognitivas, como perda de memória e dificuldade de raciocínio, semelhante ao Alzheimer. Os pesquisadores fizeram uma série de recomendações emergenciais, como a imediata interrupção do garimpo, expulsão dos invasores e a construção de unidades de saúde na terra indígena. Além disso, o estudo também indicou a necessidade de rastrear as comunidades afetadas, realizar diagnósticos laborais, elaborar protocolos de tratamento e criar um centro de referência para acompanhar casos crônicos. De acordo com a Fiocruz, mesmo que nunca mais seja depositado mercúrio no território, o que já está lá pode permanecer ainda por até 120 anos. Com reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Maduro sanciona a lei que anexa Essequibo à Venezuela. Nicolás Maduro promulgou nesta quarta-feira a Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo, com 39 artigos e que prevê o estado da Guiana Essequiba.
Diante do impasse na disputa pelo território de Essequibo entre Venezuela e Guiana, o governo brasileiro acompanha a situação para se posicionar a respeito. Foi o que informou nesta quinta-feira o Ministério de Relações Exteriores, um dia após o presidente venezuelano Nicolás Maduro sancionar a lei que anexa ao país o território guianense de Essequibo. Em fevereiro, o presidente Lula esteve na reunião da cúpula de líderes da comunidade do Caribe, onde defendeu a manutenção da paz na América Latina, mas sem mencionar diretamente a disputa. Nessa quarta-feira, Nicolás Maduro promulgou a Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo, com 39 artigos e que prevê o estado da Guiana Essequiba. Em dezembro do ano passado, ele convocou um plebiscito na Venezuela. 95% dos eleitores votaram a favor da anexação de parte do território da Guiana ao território venezuelano. Depois disso, o presidente venezuelano encaminhou a parlamentares o projeto de lei que foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Nacional do país em março deste ano. Ao promulgar a lei, o presidente Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de instalar secretamente bases militares no território da Guiana, como ameaça à Venezuela. O professor do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília, Rafael Seabra, considera um equívoco o posicionamento de Maduro, porque entende que a Guiana não apresenta ameaças ao país. No entanto, ele entende também a preocupação do presidente venezuelano com a presença norte-americana na região.
O que a Venezuela está denunciando também nesse contexto é a presença cada vez maior de petrolíferas dos Estados Unidos na Guiana e os movimentos do Comando Sul, inclusive da Central de Inteligência Americana naquele país, que aprofunda o cerco e o isolamento da Venezuela. Quanto maior a presença dos Estados Unidos na nossa região, pior é para nós como um todo. É preciso muita cautela na hora de condenar a Venezuela, talvez o efeito maior dessa promulgação da lei de anexação na Venezuela seja justamente não anexar o território, mas chamar atenção para esse cerco que realmente tem sido feito.
Após assinar a lei, Maduro publicou na rede social X que mais cedo ou mais tarde, a população vai recuperar os direitos da Venezuela sobre a região. Nesta quinta, o presidente da Guiana, Irfan Ali, disse na mesma rede social que a tentativa de anexação é ilegal e uma violação flagrante dos princípios mais fundamentais do direito internacional consagrados na Carta da ONU. E alertou que a lei contradiz o acordo que ambos assinaram em dezembro. Naquela época, os dois presidentes entraram em acordo de não ameaça e sem uso da força no conflito envolvendo Essequibo. A região de Essequibo fica no oeste da Guiana, na fronteira com a Venezuela, e corresponde a 70% do território da Guiana. Em 2015, foram encontradas grandes reservas de petróleo naquela região. Desde então, a Guiana concede algumas áreas para a exploração de gás e petróleo pela empresa estadunidense ExxonMobil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E encerramos no Haiti, onde a corrida contra o tempo tem como objetivo desarmar as gangues. Especialistas afirmam que grupos criminosos estão se tornando mais fortes, ricos e autônomos e que tráfico ilícito de armas e munições é um dos principais motores da sua expansão territorial. Arsenais mortais são usados para controlar infraestruturas críticas, dificultando ações de combate à entrada ilegal de armamento.
As notícias sobre violência de gangues no Haiti têm sido marcadas por fatos como o uso de franco-atiradores para disparar aleatoriamente contra a população, saques e sequestros em massa, ataques em presídios para libertar milhares de detentos e controle de estradas e portos vitais para a economia. O Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, o NODC, relatou um aumento no tráfico de armas cada vez mais potentes e sofisticadas para o país desde 2021, como fuzis AK-47, AR-15 e Galil. Segundo especialistas reunidos pelo secretário-geral da ONU, esses arsenais mortais fazem com que as gangues detenham um poder de fogo que excede o da Polícia Nacional haitiana. Conforme declarado em diversas resoluções do Conselho de Segurança, o tráfico ilícito de armas e munições para o Haiti é um dos principais motores da expansão do controle territorial das gangues e dos níveis extremos de violência armada no país, além de representar uma ameaça à estabilidade regional. As ações para impedir a entrada de armas incluem um embargo do Conselho de Segurança desde 2022, cooperação regional para combater redes criminosas e reforço da capacidade do país caribenho de vigiar as fronteiras. No entanto, quanto mais armas entram, mais controle as gangues obtêm sobre pontos estratégicos como portos e estradas, dificultando ainda mais as ações das autoridades para impedir o tráfico. Para a representante regional do NODC na América Latina e Caribe, Sylvie Bertrand, é preciso uma estabilização da crise de segurança no país para melhorar as chances de monitorar e controlar todas as fronteiras.
Somewhat stabilization in the country of the current security crisis that would improve Haiti's ability to monitor and control its borders and prevent illicit trafficking of arms.
Ela afirmou que a situação atual representa níveis de desordem sem precedentes. A agência planeja fornecer equipamento de escaneamento nas entradas marítimas, aéreas e terrestres do Haiti e tecnologia de radar para que as autoridades policiais e alfandegárias possam compreender melhor a chegada de navios e aviões. Outra prioridade é a segurança dos portos, para que produtos essenciais possam entrar no país sem serem sequestrados ou roubados. O diretor de pesquisa do Instituto Igarapé, Robert Muga, descreve o momento atual como o pior que já viu nos últimos 20 anos desde que começou a trabalhar com a nação caribenha. Ele é autor do relatório Mercados Criminosos do Haiti, publicado pelo NODC em 2023. Ao conversar com a ONU News, o especialista independente afirmou que as gangues controlam áreas muito estratégicas da capital, bem como as principais estradas que ligam Porto Príncipe aos portos e às fronteiras terrestres.
As armas chegam ao Haiti por ar, terra e principalmente mar. E elas são distribuídas para gangues, especificamente o G9 e o GPEP, que são dois maiores gangues no Haiti. E elas são usadas para ajudar as gangues a cometer crimes e fortalecer seu poder político.
O NODC tem trabalhado para cumprir o mandato criado pela Resolução 2692, que solicita a apresentação de relatórios trimestrais ao Conselho de Segurança sobre as fontes e rotas de armas ilícitas. Os primeiros relatórios, divulgados em outubro de 2023 e janeiro de 2024, analisaram rotas no nordeste do país, a dinâmica regional e as relações internas entre as gangues. O terceiro estudo, que ainda será divulgado, vai abordar as vulnerabilidades do sul do Haiti ao tráfico e a relação entre a desestabilização do país e o crescente fluxo migratório no Caribe. Esse conjunto de análises revela o tamanho do desafio de desarmar as gangues, que controlam atualmente quase 90% da capital, Porto Príncipe. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi esse chitier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, se caímos que te Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo da rádio, preparadas pelo nosso especialista, Hernaldo Schlein. Começamos com o habitual canto de sugestões de escutas. Por isso, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Lembrem que sempre as frequências mencionadas são em kHz e os horários em UTC, isto é, Tempo Universal Coordenado. A Rádio Exterior da Espanha tem em vigor até agora, 31 de março de 2024, o seguinte esquema de transmissões na onda curta. De segundas a sextas, para África Ocidental e Atlântico Sul, Oriente Médio e Índico, a partir das 15 horas e até 23. As frequências de emissão são África Ocidental e Atlântico Sul, 17.775, na faixa de 16 metros. Para Oriente Médio e Índico, pelos 12.030 kHz, faixa de 25 metros. Já para a América do Norte e Sul, a Rádio Exterior da Espanha transmite na onda curta de segundas a sextas, de 19 a 3 horas UTC. As frequências são as seguintes. Para a América do Sul, 17.715, na faixa de 16 metros. Para a América do Norte, pelos 9.690, faixa de 31 metros. Aos sábados e domingos, transmite o seu sinal de 15 a 0 horas, com o seguinte esquema de frequências de emissão e áreas de cobertura. Para a América do Sul, pelos 17.715, na faixa de 16 metros. Para a América do Norte, pelos 9.690, na faixa de 31 metros. E para Oriente Médio e Índico, pelos 12.030, na faixa de 25 metros. Também aos sábados e domingos, a Rádio Exterior da Espanha transmite o seu sinal para a África Ocidental e para o Atlântico. O Atlântico Sul, de 15 a 23 horas, pelos 17.715 na faixa de 16 metros. E além da transmissão pela onda curta, a Rádio Exterior da Espanha emite a sua programação às 24 horas através da internet, TDT, aplicativos móveis e satelitais. E continuamos com uma outra emissora internacional de onda curta europeia, a Rádio Romênia Internacional, que transmite desde dezembro passado e até 30 de março, agora de 2024, as emissões em espanhol pela onda curta, segundo a seguinte programação. Às 20 horas, pelos 9.500 kHz na Espanha. Às 22 horas, pelos 9.490 DRM na América do Sul. Às 0 horas, pelos 9.630 na América do Sul e pelos 7.325 no Caribe. Às 3 horas da madrugada, pelos 9.740 na América do Sul e pelos 11.785 na América Central. Também podem sintonizar esta emissora via satélite Eutelsat 16A pelos 11.512, polarização vertical, azimuth 16 graus, leste, velocidade de sinal 29,950 msim/s, estándar. O satélite transmite os sinais não encriptados dos canais da RRI. Eutelsat 16A cobre a Europa, como também a África do Norte, Oriente Médio, parte da Rússia Europeia, áreas da Península Arábiga e parte da região do Mar Cáspio. Também podem captá-la através de túnel e no seu telefone móvel ou fixo com o preço de uma ligação local, nas condições do seu plano tarifário, ligando para o seguinte número: 1-4253-947082, nos Estados Unidos, ou, se preferirem, ligando para 899-274-6668 no México. E continuamos pela República Tcheca. Emissões de Rádio Praga Internacional em inglês e em espanhol podem ser captadas na América do Norte através da Rádio Miami Internacional, nas frequências de 9.955, 9.395, 7.780 e 5.010 kHz. O esquema das transmissões pode ser conferido em www.wrmi.net. As emissões da Rádio Praga Internacional nos diversos idiomas são transmitidas na Europa através do satélite Astra 3B, 23.5 graus ao leste, 12.343,5 GHz e polarização horizontal no sistema DVB-S2. Ali devem seletar CRO Rádio Praga Transpondedor 3233. A programação da Rádio Praga Internacional é divulgada no regime Free to Air, que é conhecido pela sigla FTA. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Secaini Mokete, Argentine.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentine, 面向世界.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentine.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al Mundo.
E aqui estamos já dentro do novo Som Argentino, uma sessão que prepara o colega Hernán Espejo, da FM Rock, para a RAI Argentina ao Mundo, e que nos convida a conhecer novidades da cena musical argentina. E hoje, em primeiro lugar, ele nos apresenta o novo single do quarteto pop Dos Lugares, que faz parte do álbum de estreia intitulado Tigre, com a participação do muito bom cantor Elvis Road e que também lidera a virtuosa banda Crew Road. A música que vamos escutar aqui se intitula De Frente e é uma canção leve sobre situações sentimentais de um casal com um balanço muito bom.
Para vernos outra vez, cada vez que te extraño sé que no distingo la verdad. Damos vueltas sin parar. Solamente siento que ya no hay cosas sin decirte sé que para todos fuimos los dos lo mejor y lo peor. Soy sola ahora y nos dijimos hola. Hablamos nuestras cosas de frente, soy sola. Pero también el sol, nos divertimos siempre en donde hay más calor. Yo no me siento sola, yo quiero estar con vos. Rompí todas las cuerdas al hacerte esta canción. Si no hay magia, hoy te digo que ya no sé. Que lo entiendo y no lo creo, ya no hay que ser. Somos viento en medio de la capital para darnos cuenta que soy sola ahora y nos dijimos hola. Hablamos nuestras cosas que siempre quisimos decirnos de frente. Soy sola ahora y nos dijimos hola. Hablamos nuestras cosas que siempre quisimos decirnos de frente.
E continuamos agora com La Tierra del Desencanto, nome de uma música que vamos escutar agora junto a Black Dali e Ness, ou N.E.S. Que é Black Dali é o apelido solo de Darío Alturria, ex-líder durante 15 anos da banda reggae Cameleva, uma banda de reggae da província argentina de San Luis, noroeste da Argentina. E após uma viagem de iniciação à Jamaica, o berço desse gênero, ele estreou em 2015 com o álbum completo El Verbo de Fuego e mais tarde lançou vários singles. La Tierra del Desencanto, que escutaremos aqui, é uma dessas músicas lançadas como simples, com a participação da cantora Ness, da banda Non Palidece, uma das bandas mais reconhecidas do estilo aqui na Argentina no momento.
A ti yo volveré, a ti yo volveré. Se abrió la tierra del desencanto y así nos separaron tanto. Tuvimos que aprender a amarnos sin vernos, sin abrazarnos. Y ando muriendo y viajando, engañando el tiempo hasta cuando podamos reencontrarnos y nunca más.
camino está a esperar.
E ainda temos mais uma música com Dani Ferretti, uma figura especial na música argentina. Neste seu novo single, ele combina a sonoridade do Weissenborn, um instrumento acústico havaiano tocado nas pernas com uma corrediça, com elementos de música do norte daqui da Argentina. Dono de uma técnica original, Dani Ferretti já se apresentou em várias cidades do México em 2018. Ele vive atualmente na cidade de Mirapar, aqui na costa atlântica argentina, e de lá ele planeja os seus novos movimentos artísticos. Aqui escutamos ele, Dani Ferretti, numa música intitulada Lo que se daba.
Sea gris, cada vez que vos te vas, no quiero escapar, pero solo soy frágil como cualquier hombre. Ser de ti, si se acaba lo que se da, llorarán por mí.
nacer de mí.
Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo. Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina 面向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentine.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora da nossa despedida. Aqui estivemos em nosso encontro no Síncrono, ao vivo, em www.rai.com.ar, de onde transmitimos em português na emissora internacional da República Argentina. Na onda curta, também, gentileza da WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos às terças, quartas e sextas-feiras, em diferentes frequências e horários. Aqui hoje estivemos Julieta Galvão na locução e Marisa Santillán na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia, também um final de semana muito bom para todos vocês e até segunda-feira que vem.